Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 18 de junho de 2017. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem ouvir-nos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Daniel Brown. Na emissão deste domingo vamos falar aqui na Janela de Angola de liberdade religiosa em Angola. Depois vamos conversar com a doutora Graça Matezinha sobre saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Incêndio em Portugal aumenta o número de mortos para mais de 60. Um incêndio florestal de grandes proporções provocou a morte a mais de 60 pessoas, deixando também dezenas de feridos neste sábado, 17 de junho, em Pedrógão Grande, na região de Leiria, no centro de Portugal. Portugal decretou 3 dias de luto nacional a partir deste domingo para homenagear as vítimas do pior incêndio florestal da sua história recente. Segundo o primeiro-ministro português António Costa, infelizmente esta é, sem dúvida, a pior tragédia que Portugal conhece nos últimos anos em termos de incêndios florestais. O número de mortes foi confirmado pelo primeiro-ministro e entre os feridos 10 estão em estado grave, dos quais 6 são bombeiros, revelou o secretário do Interior, Jorge Gomes. Outras 2 pessoas estão desaparecidas. 3 pessoas morreram por inalação de fumaça e 16 carbonizadas dentro dos seus carros quando o fogo tomou conta da estrada entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. O incêndio começou por volta das 15 horas locais e pelo menos 500 bombeiros e 160 veículos trabalharam no combate ao fogo, que até o início da noite não tinha sido controlado. Centenas de pessoas tiveram de deixar as suas casas e as chamas aproximaram-se da cidade de Figueiró dos Vinhos. Advogado de Donald Trump nega investigação ao presidente. O presidente americano-norte-americano não está sob investigação devido ao suposto envolvimento da Rússia nas eleições de novembro de 2016, nem pela possível obstrução à justiça, disse neste domingo, 18 de junho, um dos seus advogados. A afirmação do advogado do presidente vem contradizer uma publicação no Twitter que o próprio Donald Trump fez, reconhecendo estar a ser investigado. O advogado Jay Sekulow disse à NBC e à CNN que Trump, passamos a citar, não está sob investigação pelo conselheiro especial Robert Mueller. Fim de citação. Embora Donald Trump tenha dito na sexta-feira que Mueller está a investigá-lo. Mueller, um antigo diretor do FBI, foi nomeado no mês passado para conduzir uma alargada investigação criminal que esclareça se os assessores da campanha de Donald Trump fizeram acordos ilegais com oficiais russos para ajudar Trump a ganhar as eleições e também para esclarecer se o presidente obstruiu a justiça ao despedir James Comey, outro antigo diretor do FBI. Marinheiros americanos encontrados mortos depois da colisão entre destroyer e cargueiro. Vários marinheiros desaparecidos na colisão entre o destroyer americano USS Fitzgerald e um cargueiro filipino no Japão foram encontrados mortos no interior do navio, anunciou neste domingo a Marinha dos Estados Unidos. 7 membros da tripulação do USS Fitzgerald permaneciam desaparecidos há mais de 24 horas depois do choque na madrugada de sábado, ocorrido diante do litoral do sul do Japão com um navio de carga filipino que não sofreu danos nem registrou vítimas. O choque causou muitos danos no navio americano e provocou a entrada de água no seu interior. O vice-almirante do navio, Joseph Alcuin, disse que a busca estava terminada. Neste domingo, as autoridades americanas reconheceram não haver sobreviventes, embora Alcuin se tenha negado a revelar quantos corpos foram encontrados até os familiares dos marinheiros serem notificados. Alcuin disse que a água inundou os quartos onde boa parte dos marinheiros dormia quando a colisão entre o destroyer e o cargueiro filipino aconteceu, acrescentando que parte do lado direito do navio afundou. Insurgentes talibãs atacaram uma sede da polícia na parte leste do Afeganistão, matando 5 pessoas e ferindo pelo menos 20. O raid que aconteceu na manhã deste domingo em Gardez, capital da província de Paktia, começou com a explosão de um bombista suicida num carro à entrada da sede da polícia. A explosão causou consideráveis danos em vários blocos das instalações. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, a primeira explosão permitiu aos insurgentes armados forçar a sua entrada na sede. Na sequência deste ataque, já reivindicado pelo grupo Talibã, a Voz da América soube através de um oficial da polícia em Cabul que um homem de nacionalidade americana foi raptado na manhã deste domingo, na capital afegã.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, hoje é 18 de junho de 2017. Recordamos, estamos também na internet, em voaportugues.com. Votos novo de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E agora vamos falar de liberdade religiosa e de culto em Angola. Como convidados, Jorge Costa, sociólogo, Pedro Chirindese, jurista, e José Candeeiro, filósofo.
O surgimento diário de novas seitas religiosas em Angola, fora do controlo das autoridades, pode perigar a segurança nacional. A liberdade religiosa, de culto e de crença é consagrada na Constituição da República, mas é importante a fiscalização mais rigorosa do Estado para que determinadas seitas não ponham em causa os direitos fundamentais das pessoas. O especialista em filosofia e pedagogia, José Candeeiro, analisa o aumento vertiginoso de seitas em Angola na perspectiva sociológica dos factos, o que permite oferir que Angola ou é uma sociedade fértil à divindade, ou os que trazem propostas religiosas ao país têm outros interesses inconfessos que o Estado angolano não consegue perceber. O também estudante de Direito pela Universidade Católica de Angola é da opinião que o surgimento de confissões religiosas no país é das duas, uma ou outra, revela a falta de vontade de controlo ou ausência de condições para o efeito.
Temos que analisar isto desde o ponto de vista da sociologia dos factos. Significa que se vê muitas igrejas em Angola, provavelmente podemos ter a ideia de que tanto esta é uma sociedade fértil à divindade. Primeiro. Segundo, possivelmente, não é, aqueles que vêm aqui com propostas de trazer tais seitas religiosas tenham outras intenções, que me parece que o Estado angolano não está a conseguir perceber. Porque se temos uma lei que é de 2004 e há multiplicidade de seitas religiosas e todos os dias nascem novas igrejas e o Estado angolano não consegue controlar ou não tem vontade de controlar, fiscalizar, acompanhar, ou então se tem vontade, tanto não tem condições de vigiar, pelo que tinha de elaborar uma lei que pudesse tanto facilitar o controlo, a fiscalização e o acompanhamento. Porque a questão da questão de fé é uma questão muito subjetiva e é muito complicado, mas as confissões religiosas não podem perturbar a ordem, a segurança e não pode prejudicar a dignidade da pessoa humana. Não pode, portanto, as igrejas, em meu entender, não podiam ficar próximos de localidades, porque no caso das vigílias há barulhos e isso é prejudicial, não é? Aos direitos do outro, que possivelmente não confessa tal determinada religião.
A Constituição angolana garante a liberdade religiosa, de culto e de crença no seu artigo 13, que diz que a República de Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e as igrejas. As religiões são respeitadas e o Estado dá proteção às igrejas, lugares e objetos de culto, desde que não atentem contra a Constituição e a ordem pública e se conformem com as leis do Estado. Os grupos religiosos devem registar-se no Ministério da Justiça e da Cultura. O governo proibiu as manifestações de atividades de numerosos grupos não oficializados. Em março do ano de 2005, foi aprovada uma lei que restringe os critérios a adotar para o reconhecimento das associações religiosas, entre as quais é determinante o número de fiéis, que devem ser pelo menos 100 mil adultos residentes no país e distribuídos em pelo menos 2/3 das províncias. Esses requisitos foram exigidos para evitar a proliferação de novas igrejas e para impedir ritos contrários à integridade e à dignidade pessoal, assim como à ordem pública e à segurança nacional. O Ministério da Cultura pretende submeter para apreciação do Conselho de Ministros a proposta de revisão da Lei da Liberdade de Religião, Consciência e de Culto, Lei 2/04, de 21 de maio. O novo texto preparado em 2 anos vai alterar fundamentalmente os requisitos para o reconhecimento das confissões religiosas. As estatísticas oficiais apontam para quase 1.220 confissões religiosas não reconhecidas em Angola. Jorge Costa, formado em Sociologia, contesta o facto da lei exigir um conjunto de assinaturas de membros para a legalização das igrejas. O académico fala em contrassenso no direito de legalização da atividade, conforme determinado pelo Estado angolano.
De congregar-se 1.000 membros para que a igreja seja legalizada. Ora, se nós estamos a falar que alguém vai congregar 1.000 pessoas, esta pessoa vai ter que exercer uma atividade. Logo, no momento em que estiver a congregar, a juntar os tais 1.000, ela é considerada ilegal. Portanto, aí estamos a dizer que há um contrassenso. Portanto, ou o indivíduo deve ficar em casa, fazer um anúncio, que as pessoas venham e ele não faz nada, depois vai ligar. Ou a lei deve dar uma moratória no sentido de que ele possa exercer essa tal atividade de congregar 1.000 pessoas. Se assim for, então essas tais 2.000 e tal igrejas que existem não estão necessariamente ilegais. Estão podemos dizer que estão num processo de legalização. Portanto, aqui a expressão da ilegalidade se calhar não funciona muito. Uma. Duas, a questão da língua. Se me disserem que os cultos religiosos devem ser atratelados quanto à sua transmissão em línguas nacionais, aqui vamos ter que também acautelar a questão dos políticos. O que é que os políticos falam quando vão sensibilizar os seus simpatizantes? Eles usam línguas nacionais. Também usam a língua portuguesa e usam nossas línguas nacionais. Portanto, não poderá haver aqui dois pés e duas medidas quando o objetivo, embora duas pessoas distintas, uma política e outra religiosa, mas o objetivo é sensibilizar as pessoas. A terceira vai uma crítica tanto ao SICA e também, se calhar, à própria Igreja Católica, a quando daquela situação da Igreja Calcoteca. Portanto, houve uma sensibilização de pessoas para fazer uma marcha contra essa denominação religiosa. Perguntaria eu, será que o cristianismo permite isso? Não será que o cristianismo, quando surgem situações dessas, independentemente se a religião é verdadeira ou falsa, eu acho que nessa perspectiva somente Deus sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. Porque o católico não pode ser melhor que o protestante e o protestante, para mim, não pode ser melhor que o católico. O próprio Deus, conforme diz o João Paulo Ganga, usa o livre-arbítrio, portanto, só ele deve ter essa medida. E eu acho que o papel da religião e os seus associados, a sua organização, como existe o SICA, quando há uma questão desta de conflito entre o Estado e uma dessas religiões, os outros devem surgir com balde de água fresca, não com balde de gasolina. Outra, para terminar, tem a ver, portanto, com a questão do que os políticos fazem naquela questão que se chama de Estado laico. Ora, os políticos têm utilizado a religião, sobretudo a religião falsa. Eu vejo quando, já falsa não, desculpem, a religião, as chamadas ilegais. Quando existem marchas partidárias, sobretudo do Partido do Poder, ele utiliza essas religiões todas e a mentira, a verdade está ali para ser esclarecida. Nós vamos ver onde há uma marcha, marcha da paz, marcha de sei lá o que é. Essas religiões são utilizadas, são manietadas, manipuladas para estarem presentes, inclusive.
Atenção ao tempo.
Questão, exatamente.
Atenção ao tempo, Jorge.
A tal questão que se fala do Estado laico, neste momento não é levantada, não é observada. Por quê? Porque o Estado tem um objetivo, pega nas religiões todas, põe na estrada e são utilizadas. Se calhar ali o tal SICA deve começar a dizer, olha, o Estado, tudo bem, eu concordo que não estás de acordo com isto, mas nós, religião, não podemos nos envolver nessa situação para não sermos confundidos.
As questões socioeconómicas ligadas à problemática da realização pessoal têm contribuído para a deformação das igrejas e para o surgimento de novas confissões religiosas. O jurista Pedro Tindelselli defende o repensar do modo de estar e de fazer a igreja.
E alcançar a felicidade. Isto que estamos a dizer aqui, a deformação deste ou daquele, acontece um pouco também com aquelas pessoas, com aqueles seguidores, que como foi aqui referido pelo sociólogo Paulo, em como alguém dorme e quando acorda diz, olha, eu recebi uma visão de Deus, Deus mandou-me fazer isto ou aquilo. E eu também logo faço fé no que ele me está a dizer e fico seguidor dele. Por quê? Porque eu quero me realizar. Porque acho que é o caminho certo que Deus mandou para mim atingir a minha realização pessoal. Aqui o problema é o eu, é o jogo do aparecer. Aqui o problema não é sobretudo o interior da pessoa humana, não é sobretudo o homem interior que se pretende reencontrar com o seu Deus, não é. E é precisamente por causa disso, por causa das expectativas que se criam à volta de uma determinada denominação religiosa, que nós estamos a ter várias, mas várias denominações religiosas. Não é esse o mosaico religioso de Angola, não é, meus caros. Não é este. A igreja angolana tinha seus padrões. Já se sabia que quem não é católico estava ali. Mas hoje, até aquilo que não tem nada a ver com as nossas origens, faz parte da nossa convivência religiosa. Estamos mal, temos que repensar o nosso modo de estar e de fazer a igreja para que possamos caminhar como um povo de Deus, como Deus nos quer e como a sociedade, como os órgãos do Estado querem que se realizemos plenamente enquanto seres sociais. Aquilo que Jesus Cristo já disse, olha, meus caros, não há outro caminho, o caminho sou eu, a verdade está comigo.
A busca de solução para os desafios da realização pessoal na igreja foi desaconselhada pelo jurista.
Para realizarmos-nos, ok? E a pessoa que vem nos colocar na cabeça, olha, meu caro, se tu entrares e se abraçares a minha doutrina de fé, tu vais alcançar isso, tu vais encontrar isso, tu vais conseguir aquilo, isto, etc. Que eu provavelmente estou numa situação de fragilidade. Não estou a me conseguir realizar do ponto de vista profissional, se calhar. Não estou a conseguir resolver um problema social, se calhar. E eu estou a ouvir uma catequese, como alguém aqui chamou, de um suposto pastor ou de uma autoridade religiosa que diz isso, autoridade, entre aspas. E eu, certamente por causa dessa minha fragilidade, de querer resolver problemas sociais, vou seguir essa pessoa. E nós estamos abundantemente recordados de quantos exemplos que muitas dessas igrejas fazem aqui no nosso mercado. Eu não tinha carro, agora já tenho carro. Eu não tinha casa, agora já tenho casa. Eu não tinha filho, agora já tenho filho. Este último exemplo, até que é o meu filho, até é pacífico, até é de acolher. Porque muita gente, até mesmo dentro das próprias instituições religiosas tradicionais angolanas, vão buscar isto. Tanto há problema de infertilidade e certamente a fé. Aliás, vamos buscar aqui o exemplo da Popa Sara, que concebeu já na velhice. Está tudo bem, mas aquilo que a gente vai buscar para se realizar enquanto seres sociais, aquilo que a gente acha que é na igreja, é seguindo aquele pastor que a gente consegue realizar-se nisto ou naquilo, meus caros, este não é o modo de fazer igreja, e por isso vamos voltar às origens. Esqueçamos as mil denominações, isso não vai resolver problema nenhum.
O Ministério Público de Angola acusou formalmente 6 jovens angolanos, 5 dos quais em prisão preventiva desde dezembro, de organização terrorista e de terem jurado fidelidade e obediência ao grupo extremista Estado Islâmico. De acordo com a acusação deduzida contra os 6 elementos de 26 de abril, estes criaram em 2015 em Angola o grupo muçulmano radical denominado Street Dawaz. Os arguídos com idades compreendidas entre os 23 e os 39 anos e residentes todos em Luanda, de acordo com a acusação, criaram aquele grupo formado por cidadãos nacionais convertidos ao Islão, que tinha como objetivo a divulgação do islamismo nas ruas, usando a sigla Islamai Angola, e que publicava e disseminava entre os seus membros, através das redes sociais, matérias e temas de cariz radical. O filósofo José Candeeiro fala, por outro lado, da necessidade do Estado angolano entrar em cena para fiscalizar o exercício das confissões religiosas, porém, ressalta, sem coartar o direito de realização de culto, de crença e de religião, conforme consagra a Constituição da República.
Não sei se tanto os fins da Igreja Galopeteca sejam fins lucrativos, se fins políticos ou então financeiros, por assim dizer. Também não sei se os fins da Igreja Universal sejam fins, ou seja, a Igreja Universal tenha fins políticos, tenha fins econômicos ou financeiros. Disso não sei. Mas o que nós vemos é que hoje, em algumas igrejas, por exemplo, já existem TPA, tanto o indivíduo, tanto para participar dos dízimos, das ofertas, pode levar o seu cartão multicaixa para aí, portanto, passando a TPA, portanto, consiga fazer o seu pagamento. Provavelmente se entenda no intuito da modernização do pagamento das dívidas, do dízimo ou do ofertório. Mas me parece que no nosso caso em concreto, isto é contra os bons costumes. A igreja tem a natureza de salvar as almas e não prejudicar, não é, as pessoas. Se nós virmos, para determinadas igrejas, não é, tanto há mesmo violação dos direitos humanos. E é aqui onde o Estado angolano deve colocar o seu pé, porque o Estado é uma entidade de bem, deve proteger a justiça, a bondade, a grandeza, a qualificação e tanto o enriquecimento multissetorial dos seus cidadãos. Agora, quando determinadas pessoas religiosas que vêm em nome de Deus servem-se de elementos que prejudicam o crescimento da pessoa, me parece que aqui a finalidade inicial da Igreja, que é a salvação das almas, está a ser beliscada, está a ser desviada. Portanto, o Ministério da Educação, ou o Estado no geral, tem a obrigação de fiscalizar a todo tempo, a todo instante, tanto o comportamento dessas igrejas, porque a Constituição, a lei, entendem sempre que direitos estiverem a ser violados, o Estado angolano tem o dever de impedir ou suspender ou destituir, vai lá, essa tal confissão religiosa, tá, ou essa tal...
O também estudante de direito entende que se a presença de determinada confissão religiosa representar perigo para a segurança do Estado, as autoridades deverão se deparar com o obstáculo resultante da abertura facilitada dada pela Constituição da República. A liberdade religiosa, de crença e de culto.
Perceber na antecâmara, na antecipação, que fins determinadas confissões religiosas têm. Ora, se o Estado angolano perceber que, na verdade, o islamismo é uma confissão perigosa, é meu interesse perceber isto, então é prejudicial só por si só, seria bom que não entrassem. E aqueles que...
Mas já temos aqui.
Se já os temos, estes não é, devem ser, vá lá, aconselhados a mudar de postura, porque os fins que perseguem, se o governo angolano entender que o islamismo é prejudicial ao crescimento demográfico, é prejudicial ao desenvolvimento da pessoa humana, se o governo perceber isto, tem a legitimidade de aconselhar os seus cidadãos a mudarem de postura. E que, se continuarem assim, tanto o Estado tem mecanismos específicos para, portanto, poder aconselhar as pessoas a abandonarem determinadas práticas, portanto, e a serem pessoas de uma outra postura, para que assim todos nós saiamos a ganhar. No Estado angolano, já que os Estados são soberanos, né, e são soberanos e são independentes, soberanos na ordem interna e independentes na ordem externa, significa o Estado angolano, apercebendo-se que determinada pessoa confessa a religião islâmica, se perceber que essa religião não é aquela que, pelo menos, se ajusta, não é, tanto à sua pretensão, já que os Estados, tanto os governos, têm pretensões imediatas, tanto futuros dos seus cidadãos e do seu território. Você está de perceber que a religião islâmica não favorece aquilo que são as suas pretensões, a partida deve privar a entrada daqueles que professam essas religiões para evitar que haja um crescimento aqui. Pronto, mas já existem aqui. Ora, existindo aqui, aqueles que foram estrangeiros, no caso, devem ser aconselhados, pronto, com alguns riscos nas relações internacionais, a abandonar o país, e aqueles que, sendo angolanos, confessam tal religião, devem ser levados a uma educação especial, no sentido de, portanto, ou esclarecerem-se naquilo que é a sua doutrina, e se perceber que a doutrina não dignifica, não é, a população, o crescimento da pessoa toda e da toda pessoa, então aí sim o Estado angolano deve sensibilizar os seus cidadãos a mudarem de religião, a ter uma outra postura, porque se continuar assim, portanto, isto será perigoso para aquilo que são os seus intentos.
João Paulo Ganga, outro sociólogo e docente universitário, entende que as questões ligadas à Igreja não são académicas, pelo que a nova proposta de lei deve instituir mecanismos de concertação neste sentido.
Por isso é que eu defendo que a lei não chega. A lei tem que instituir mecanismos de concertação, tem que instituir fóruns interreligiosos, onde os próprios religiosos possam acudir a esse tipo de situações. Porque este aspecto da formação, da má formação, existe, mas a lei não vai contornar esse aspecto. Porque nos outros países também, nos Estados Unidos, por exemplo, para dar um exemplo, também aparecem de vez em quando ministros, não vou dizer já falsos ministros, que tiveram visões, que tiveram sonhos e que criaram uma igreja, e como a liberdade religiosa lhes permite, eles conseguem levar 10, 20 mil pessoas. Portanto, isto é uma realidade que nós vamos ter que conviver e que não vai ser resolvida pela polícia. Isto não se resolve prendendo o líder ou batendo na pessoa. Isso resolve-se com concertação, quer dizer.
O aproveitamento das formações políticas das igrejas em tempo de eleições é outra preocupação que a nova proposta de lei de liberdade religiosa, crença e de culto não faz referência expressa. João Paulo Ganga defende que não se pode permitir a instrumentalização da igreja pelos políticos.
Feito de alguns valores. Estamos a pensar o quê? Por exemplo, não se pode permitir a instrumentalização da religião. Nós estamos assistindo no nosso país políticos a fazerem discursos nas igrejas, a pedirem votos dentro das igrejas, a instrumentalizarem, a porem pessoas, igrejas como umas contra as outras. Nós não podemos permitir isso. Quer dizer, mas isso não precisa se legislar. Não tem que haver uma lei a dizer que não. Tem que haver um código de ética, de deontológico dentro das próprias igrejas. Tem que haver uma concertação entre as igrejas, no sentido de que aqueles atos sejam condenáveis dentro das igrejas, porque aquilo não se vai pôr uma queixa-crime porque determinado ator político fez um discurso nas igrejas. Porque a instrumentalização das igrejas também hoje é um dado adquirido no nosso país.
Com o aproximar da data da realização do pleito eleitoral, faz todo sentido, de acordo com o filósofo José Candeeiro, que os líderes religiosos adotem uma postura de equidistância.
Só que num determinado território, tanto as pessoas são as mesmas. Tanto o político é o mesmo o religioso. Portanto, as pessoas não são diferentes, são as mesmas que para determinada altura vão a uma confissão religiosa, depois para uma outra altura vão para um comício político, vão para uma atividade política, vão para qualquer outra coisa relativamente à política. Neste sentido, eu não consigo compreender que exista uma separação total entre a religião e a política. O que talvez aconselharia é que, portanto, os líderes religiosos, porque nas suas confissões religiosas existem vários fiéis que militam vários partidos políticos, assim, os líderes partidários, os líderes religiosos, tinham que ter uma postura de equidistância. e que falassem simplesmente de Deus, que falassem da alma, que falassem da dimensão espiritual, porque, e que denunciassem o mal, renunciassem ao mal e anunciassem o bem. Agora, se os líderes, religiosos, portanto, puderem mostrar uma camisa partidária, isto por si só poderá desincentivar o seu fiel, que provavelmente milita em um outro partido, diferente do seu.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos, também podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 18 de junho de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com. Em FM podem escutar-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, mais precisamente em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em FM estamos também em Bissau. As estações associadas são a Capital FM e a PGGT. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matosinha. Depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje o Ailton Correia. Mas para já vamos às principais notícias a esta hora.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Notícias com a Mayra de La Salete. Um incêndio em Portugal causa mais de 60 mortos e várias dezenas de feridos. O incêndio florestal de grandes proporções provocou a morte de mais de 60 pessoas, deixando também dezenas de feridos. O incêndio deflagrou neste sábado, 17 de junho, em Pedrógão Grande, na região de Leiria, no centro de Portugal. O governo português decretou 3 dias de luto nacional a partir deste domingo para homenagear as vítimas do pior incêndio florestal da sua história recente. Passamos a citar: infelizmente, esta é sem dúvida a pior tragédia que conhecemos nestes últimos anos em termos de incêndios florestais. Fim de citação. É o reconhecimento do primeiro-ministro português em relação a este acontecimento. António Costa falou na sede da Defesa Civil. O número de mortos foi confirmado pelo primeiro-ministro português e, entre os feridos, 10 estão em estado grave, dos quais 6 são bombeiros, revelou também o secretário do Interior, Jorge Gomes. Outras 2 pessoas estão desaparecidas. 3 pessoas morreram por inalação de fumaça e 16 carbonizadas dentro dos seus carros quando o fogo tomou conta da estrada entre a Figueira dos Vinhos e Castanheira de Pera. O incêndio começou por volta das 15 horas locais e pelo menos 500 bombeiros e 160 veículos trabalharam no combate ao fogo, que até ao início da noite não tinha sido controlado. Centenas de pessoas tiveram que deixar as suas casas e as chamas aproximaram-se da cidade da Figueira dos Vinhos. O sábado foi de forte calor no país, com temperaturas que superaram os 40 graus em várias regiões. Portugal foi duramente atingido no ano passado, com mais de 100 mil hectares de florestas devastadas. O advogado de Donald Trump nega investigação ao presidente. O presidente americano Donald Trump não está sob investigação devido ao suposto envolvimento da Rússia nas eleições de novembro de 2016, nem pela possível obstrução à justiça, disse neste domingo, 18 de junho, um dos seus advogados. A afirmação do advogado do presidente vem contradizer uma publicação no Twitter que o próprio Donald Trump fez reconhecendo estar a ser investigado. O advogado Jay Sekulow disse à NBC e à CNN que Trump não está sob investigação pelo conselheiro especial Robert Mueller, embora Trump tenha dito na sexta-feira que Mueller estava a investigá-lo. Mueller, um antigo diretor do FBI, foi nomeado no mês passado para conduzir uma investigação alargada criminal que esclareça se os assessores de campanha de Trump fizeram acordos ilegais com oficiais russos para ajudar Trump a ganhar as eleições e também para esclarecer se Trump obstruiu a justiça ao despedir James Comey, outro antigo diretor do FBI. Na altura em que Comey foi despedido, ele estava a liderar a investigação sobre a Rússia. Marinheiros americanos encontrados mortos depois da colisão entre destroyer e cargueiro. Vários marinheiros desaparecidos na colisão entre o destroyer americano USS Fitzgerald e um cargueiro filipino no Japão foram encontrados mortos no interior do navio, anunciou neste domingo a Marinha dos Estados Unidos. 7 membros da tripulação do USS Fitzgerald permaneciam desaparecidos há mais de 24 horas depois do choque na madrugada de sábado, ocorrido diante do litoral do sul do Japão, com um navio de carga filipino, que não sofreu danos nem registrou vítimas. O choque causou muitos danos no navio americano e provocou a entrada de água no seu interior. A busca está terminada, disse o vice-almirante do US 7th Fleet, Joseph Alcorn, aos jornalistas neste domingo. As autoridades americanas reconheceram não haver sobreviventes, embora Alcorn se tenha negado a revelar quantos corpos foram encontrados até os familiares dos marinheiros serem notificados. Alcorn disse que a água inundou os quartos, onde boa parte dos marinheiros dormia, quando a colisão entre o destroyer e o cargueiro filipino aconteceu, acrescentando que parte do lado direito do navio afundou. Segundo o vice-almirante, o estrago foi significativo e uma boa parte do navio ficou submersa. Insurgentes talibãs atacaram uma sede da polícia na parte do leste do Afeganistão, matando 5 pessoas e ferindo pelo menos 20. O raid que aconteceu na manhã deste domingo em Gardez, capital da província de Paktia, começou com a explosão de um bombista suicida num carro à entrada da sede da polícia. A explosão causou danos consideráveis em vários blocos das instalações. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, a primeira explosão permitiu aos insurgentes armados forçar a sua entrada na sede. Na sequência deste ataque, já reivindicado pelo grupo Talibã, a Voz da América soube através de um oficial da polícia em Cabul que um homem de nacionalidade americana foi raptado na manhã deste domingo na capital afegã. Segundo a televisão do Afeganistão, o homem estava a trabalhar num projeto do Banco Mundial para o Ministério da Agricultura afegão. Este rapto é um de muitos reportados nos últimos meses. Registou-se também o rapto de uma mulher finlandesa e de outros 2 docentes universitários da Austrália e dos Estados Unidos, ambos na capital, Cabul.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingo, hoje é 18 de junho de 2017, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, voaportugues.com é o nosso endereço.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para falarmos saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em português, em que se fala sobre saúde com a doutora Graça Matzinha, nossa médica residente. Olá, doutora Graça, como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes, eu estou bem e espero que os ouvintes também estejam bem e muito bem dispostos. Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa saúde. Continuamos na série de saúde sexual e reprodutiva, não é?
Uhum.
E vamos falar hoje de vaginose bacteriana, que é uma doença extremamente comum, principalmente nas mulheres. Estima-se que pelo menos a maior parte das mulheres, portanto, vai sofrer pelo menos um episódio desta doença em alguma fase da sua vida.
Doutora, por que é tão vulgar uma vaginose bacteriana e pelo menos uma vez na vida acredita-se que a mulher tenha esta infecção?
Olha, Ana, primeiro, só para elucidar os nossos ouvintes, embora a vaginose bacteriana seja uma doença que preocupa bastante, há sempre muita dúvida sobre o fato de ser ou não ser uma doença sexualmente transmissível. Mas, a literatura diz que a vaginose bacteriana não é sexualmente transmissível. É uma doença que ocorre quando há um desequilíbrio no ambiente normal da vagina, não é? Porque nós temos o ambiente normal, que é um ambiente ácido na mucosa vaginal. Então, quando há um desequilíbrio e o ambiente torna-se mais alcalino, então isso favorece o crescimento das bactérias. E esse desequilíbrio pode acontecer por diferentes razões.
Uhum.
Então, pode ser devido ao consumo excessivo de antibióticos. Então, os antibióticos vão quebrar esse equilíbrio. E outras razões, como o fato de as mulheres fazerem duchas vaginais, que é uma prática comum, não é? Uhum. E também fala-se de usar roupas muito justas e de material sintético. Então, tudo isso vai interferir com o ambiente normal da vagina e vai permitir com que as bactérias, que não são muito boas, possam crescer demasiadamente e causam toda a sintomatologia da vaginose bacteriana.
Que é, por exemplo, o corrimento, não é? É, de facto, um dos grandes sintomas, é o corrimento com um cheiro pouco agradável, não é?
Exatamente. A vaginose bacteriana tem uma característica muito, muito interessante. Um dos sintomas, como a Ana disse, é um corrimento. E o corrimento, normalmente as mulheres vão referir o corrimento tem um odor, um cheiro muito forte e algumas vezes lembra a peixe podre. E esse cheiro de peixe podre pode tornar-se mais perceptível no fim das relações sexuais sem proteção, também durante a menstruação. Então a mulher muitas vezes, quando aparece para o profissional de saúde, diz, olha, eu tenho um corrimento, que tem um cheiro muito forte, mas o corrimento começou depois da relação sexual ou depois da menstruação. Então, isso leva-nos a pensar imediatamente que pode ser uma vaginose e não propriamente uma infecção sexualmente transmissível. Naturalmente, é preciso fazer-se um exame físico, observar-se a mulher, fazer-se uma colheita de corrimento para descartar qualquer outra doença para além da vaginose.
Uhum. Por exemplo, o Papa Nicolau, não é? Aquele exame que se faz com o médico, também serve para o médico ver se há alteração desse ambiente, como se costuma dizer, na zona vaginal. Doutora, portanto, isto é muito do que o médico vê, do que a mulher conta e também do exame laboratorial. Como outras doenças sexualmente transmissíveis, apesar desta vaginose bacteriana ser ou não ser, de facto, uma doença sexualmente transmissível, tal e qual como a sífilis, é também tratada com antibióticos?
É tratada também com antibióticos, porque, conforme me referi, o que propicia essa vaginose é o crescimento demasiado de bactérias. Então, é preciso eliminar as bactérias que cresceram de forma anormal para poder restabelecer o equilíbrio o ambiente normal da vagina. Importa dizer que durante essa doença também pode ocorrer durante a gravidez, e um dos riscos da vaginose durante a gravidez é a ocorrência de partos prematuros e também infecções pós-parto. Então, apesar da doença não ser sexualmente transmissível, ela pode facilitar a contaminação por outros agentes infecciosos.
Uhum.
Por isso é preciso que ela seja o primeiro sinal ou sintoma, haja tratamento adequado.
doutora falou de que se diz que pode ser porque têm roupas muito justas ou porque as mulheres usam aqueles tipo de detergente antisséptico em duchas vaginais. Em termos de prevenção, não só para esta vaginose bacteriana, mas também para outras doenças, doutora, o que é que aconselha?
Olha, Ana, primeiro, naturalmente, se nós olharmos para as doenças de transmissão sexual em geral, para uma boa saúde sexual, o mundo preservativo é fundamental, não é? Porque, naturalmente, digamos que haja passagem de qualquer agente infeccioso de um parceiro para um outro, não é? Agora, as pesquisas a partir da prevenção.
Exatamente, é portanto, isso? Como é que nós prevenimos? Exatamente.
Ok. Então, para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, Ana, é sempre importante termos a cultura do uso de preservativo. Porque o preservativo é uma barreira e vai impedir que haja a passagem de agentes infecciosos de um parceiro para o outro. E quando nós falamos das mulheres especificamente, as mulheres normalmente têm o hábito de fazer duchas vaginais, que é lavar o interior, posso assim dizer, da vagina, ou o canal vaginal, com alguns líquidos especiais. Isso não é muito recomendado, porque normalmente esses líquidos, esses sabonetes, sabões especiais, podem quebrar aquilo que é o ambiente normal da vagina.
Uhum.
Também há o aspecto de usar roupa interior apropriada. Não se recomenda muito o uso de calcinhas com material sintético. É sempre melhor usar as calcinhas de algodão. E um outro aspecto importante e que, embora algumas mulheres digam que não se sentem muito confortável, é que dormir sem roupa interior ajuda a vagina a respirar, posso assim dizer.
Uhum.
Então, de vez em quando é importante que a vagina respire e não fique num ambiente muito, muito úmido. É tal como o uso de roupas muito justas, é preciso evitar usar roupas muito justas, porque não permitem que haja uma boa ventilação da vagina e causa essa umidade que muitas vezes pode quebrar esse equilíbrio ou ambiente normal da vagina.
Doutora, deixa-me fazer uma pergunta. Deixa-me fazer uma pergunta. A questão dos tampões, por exemplo, os tampões que as mulheres usam durante o período menstrual, sobretudo quando, por exemplo, querem ir à praia, é recomendável? Nós sabemos que os tampões foram evoluindo, não é? Tal e qual como muitas outras coisas. Mas, por exemplo, pode o uso recorrente de tampões durante o período menstrual ser um problema também para o equilíbrio da flora vaginal?
Olha, o uso de tampões por si não é um perigo para o equilíbrio da flora vaginal. Entretanto, é importante saber que o tampão tem que ser trocado a cada 3 horas. Essa é a regra número 1. Você vai usar o tampão, tem que trocar o máximo de tempo que tem que ficar com o tampão com 3 horas. Porque se fica mais tempo, para além de causar um desequilíbrio na flora vaginal, pode ser um meio propício para o crescimento de alguns agentes infecciosos. Então, o tampão tem que ser trocado a cada 3 horas. E se a pessoa cumprir com essa regra, não há nenhum perigo em usar o tampão.
Como última coisa, doutora, é o uso da camisinha, não é?
Exatamente. Exatamente. Bom, o uso da camisinha, Ana, a camisinha é um dos meios de prevenção, não só de infecções sexualmente transmissíveis, mas também de gravidez indesejada. E é bastante recomendável, as pessoas têm que usar a camisinha em toda a relação sexual, porque confere a dupla proteção que eu me referi, que é das infecções de transmissão sexual, e também da gravidez indesejada. Algumas pessoas não dizem que não se sentem muito confortáveis com o uso da camisinha, mas eu penso que está tudo na cabeça da pessoa, não é? É melhor usar uma camisinha e a pessoa previne-se de muitas coisas do que correr riscos simplesmente porque não quer fazer um sacrifício por um período muito curto. Exatamente. A menos que ambos parceiros tenham muita certeza de estarem bem em termos da sua saúde sexual, aí podem abdicar da camisinha. Mas é sempre recomendável o uso da camisinha.
E pronto, amigos ouvintes, a doutora Graça e eu, Ana Guedes, vamos despedir-nos desejando a todos uma semana cheia de saúde. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Graça.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. Voltamos já a conversar de hoje a 8 dias. E até lá, cuidem da vossa saúde, da nossa saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E até lá.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham, amigos de longa data. Hoje a conversa é com o amigo Ailton Correia, do Brasil. A conversa é conduzida pela Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje nós vamos conversar com o brasileiro Ailton Correia. Ele é barbeiro em Tubarão, Santa Catarina. Aos 11 anos começou a se apaixonar pelo rádio. Ouve a Voz da América desde 1979, também é rádio amador e deixista. Quem quiser falar com ele, ele usa o prefixo de PP5ACC. Recentemente, ele visitou Portugal pela primeira vez. E hoje ele vai nos contar tudo, os melhores momentos dessa experiência. Foram 15 dias de viagem, né? 12 em Portugal. Ailton, eu quero saber aqui tudo sobre essa viagem. Quero aqui também dar as boas-vindas você ao nosso programa, ao Espaço do Ouvinte.
Obrigado pela oportunidade, Dani. Olá, ouvintes da Rádio Voz da América.
Ailton, 12 dias em Portugal, você visitou Lisboa, Sintra, Coimbra, Porto. O que você mais gostou dessa viagem?
Olha, eu já tinha assistido a documentários sobre Portugal, né? Desde muito tempo, através da internet, enfim. Resolvi fazer essa viagem a Portugal para conhecer melhor, né, o país. E um povo acolhedor, visitei, né, as cidades que você já citou, visitei muitos museus, muitos pontos turísticos. Para mim, eu me sentia no Brasil, mas de uma maneira mais diferente, porque Portugal é um país muito seguro de se andar na rua, né? Existe muita segurança, aquela intranquilidade que se tem no Brasil, totalmente diferente, né? Claro. E, enfim, eu gostei muito, fiquei lá em Portugal por 12 dias, e gostaria de ficar mais tempo, né? Mas devido ao meu trabalho aqui no Brasil, mas foi bastante proveitoso para mim.
E comida? Vamos falar sobre comida. O que você está sentindo saudade da culinária portuguesa hoje aí em Tubarão, Santa Catarina?
Olha, eu... lá eu comi bacalhau, comi salmão, e a culinária bem parecida com o Brasil, né? Claro. Tem lá o feijãozinho, tem o arroz, enfim. Mas para mim, assim, eu me sentia praticamente em casa, sabe?
E deixa eu ver aqui, bom, comida, e quero saber também, povo, você já falou um pouquinho do povo português. Você ficou surpreso com a hospitalidade ou você já esperava ser muito bem recebido em Portugal?
Olha, eu fiquei, assim, impressionado pela hospitalidade do povo português e dos turistas também, porque lá tem muitos turistas, né? turistas espanhóis, alemães, italianos, de várias partes do mundo. É um país muito visitado por turistas. Inclusive, né, às vezes eu tinha que dar uma... Não falo, né, o básico, mas um bom dia, enfim, algumas palavras em alguns idiomas a gente dá uma se vira, ao menos, né?
Uhum.
E uma coisa que eu trouxe para o Brasil, que já é o meu costume, né, de agradecer, muito obrigado, por favor, isso eu já tenho esse hábito aqui no Brasil, mas aprendi mais lá em Portugal,
uhum,
né, já citei de a segurança, né, de se andar nas ruas, o povo hospitaleiro, até os próprios turistas também que lá estão, por exemplo, né, se a gente esquece de alguma coisa, de uma bolsa, eles prontamente já, né, já trazem até a gente, enfim, a gente não se preocupa como aqui no Brasil, né? A gente tem que se preocupar com tudo, não pode deixar nada à vista, enfim, lá tudo tranquilo, a gente é uma paz assim total. E o povo é aquilo que eu falei, né? Um povo maravilhoso, a educação no trânsito, a educação ao falar com as pessoas, enfim, o povo português e também os turistas, né?
E para terminar aqui, eu quero saber, você disse que estava já com saudade e queria voltar a Portugal. O que, que você não pôde ver dessa vez que você gostaria de voltar? Ou talvez também de fazer de novo, porque você gostou tanto da experiência?
Realmente eu até pretendo, de repente daqui a um ano, dois anos, voltar a Portugal, porque ficou para trás, eu gostei tanto foi poucos dias que eu fiquei lá, então faltou algumas cidades que tava no meu roteiro, acabou não deu para me visitar essas cidades, né?
Além de Fátima, qual outra cidade que você gostaria de visitar que dessa vez você não conseguiu?
Aveiro.
Olha, Ailton, nós já estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte. Eu quero agradecer a sua participação e quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
Bom, para os ouvintes, o meu abraço, e quem puder visitar Portugal, é um país hospitaleiro, um país muito bom. Faça uma visita e também quem fala português não vai ter problema com o idioma. Faça uma visita e vai ver que em Portugal o turista é bem recebido, enfim, é bem tratado. Tá bom, Dani? Um abraço aos ouvintes, a você também, pela oportunidade, mais uma vez.
Uma conversa aqui com Ailton Correia, a quem enviamos um abraço, tal como enviamos para todos os nossos estimados amigos ouvintes. E até ao final, vamos ficar com música, por gestão de Ailton Correia, Roberto Leal, que com o Martinho da Vila nos trazem Chora Carolina.
Chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Um coração magoado não consegue disfarçar, uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar.
mas às vezes é preciso. Não se deve segurar e brilhar mais um sorriso depois de desabafar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.